Chamo o item 70 da pauta. Relator, conselheiro Marcelo Ferra. Inscrito para sustentação oral, o doutor Luiz Eduardo Auríquio Botura. Com a palavra o relator.
Meu voto, apesar de estar inserido já na sessão eletrônica, como tem o pedido de sustentação oral, eu vou procurar ler ainda que resumidamente. É um recurso interno interposto pelo requerente, o Dr. Luiz Eduardo Auríquio Botura, insurgindo contra uma decisão da Corregedoria Nacional do Ministério Público, que, acolhendo o parecer do membro auxiliar, determinou o arquivamento dos autos e reclamação disciplinar. Tal procedimento originou de representação perante o Conselho Nacional formulada pelo decorrente em relação de um suposto esquema de repasse ilícito de valores a membros do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, decorrendo do coluio com advogados, membros da magistratura daquele Estado, para obtenção de decisões judiciais simuladas, sobretudo quando se viu preso em face de um mandado que também teria sido expedido de forma irregular. Em síntese, o que ele sustenta é que houve uma representação do Tribunal de Justiça para o Procurador-Geral de Justiça à época, que não estava. Então foi recebido pelo então Procurador-Geral de Justiça adjunto Antônio Silfi Neto, que teria nomeado a promotora Luciana Moreira Schenks, que não era a promotora natural, devido à proximidade dela com outro promotor de justiça, Eduardo José Rizalac, para que ela propositadamente oferecesse denúncia em seu favor, sendo que ela direcionou a denúncia à quarta vara, utilizando para usar tal fundamento de um número falso de inquérito policial. Sendo que, no mesmo dia que foi protocolizada a denúncia, já houve expedição de mandato de prisão em desfavor do requerente, supostamente demonstrando um coluio entre o Ministério Público e o Judiciário para um trâmite irregular e anormal, com o intuito de prejudicar o requerente, tendo em vista, na concepção dele, que ele teria feito graves denúncias contra fatos envolvendo o esquema entre Ministério Público, Advocacia e Judiciário. O Ministério Público, os promotores envolvidos, o Procurador-Geral Antônio Silva rebateu, falou que ele se limitou a distribuir aquela promotora, pois ela era substituta automática, já que o titular encontrava-se requisitado e prestando serviço no gabinete do Corregedor-Geral do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, e que o outro promotor estava em férias e ela era a substituta. Doutora Luciana, por sua vez, informou que direcionou a denúncia à quarta vara, porque era a vara de atuação dela. Os demais envolvidos, tirando o doutor Antônio Silva, falou que se limitou a encaminhar, e a doutora Luciana, os demais promotores, o então procurador-geral Miguel e o promotor José Eduardo Rizalac, não apresentaram nenhum contrarrazoado. Esse é o fato. Vou passar ao voto. Constata. Sim.
Afirmou impedimento o conselheiro Jefferson.
Constata-se da leitura do recurso apresentado que o recorrente se insurge contra o modo em que foi processada a denúncia que culminou em sua prisão. Não se conforma que a peça acusatória tenha sido subscrita pela promotora recorrida, Luciana Moreira Schenks, que, sob o ponto de vista, teria sido escolhida intencionalmente pelo procurador-geral adjunto, Antônio Silves Neto, por ser vizinha de sala e amiga do promotor Eduardo José Rizalac, que teria interesse direto em sua prisão em razão dos fatos denunciados pelo recorrente contra sua pessoa e de sua família. Verifico, todavia, nos autos que a douta corregedoria bem se aprofundou no tema, que supostamente sejaria violação ao princípio do promotor natural. Constato que a folha 932, houve uma solicitação de informações complementares com o propósito específico de se aclarar a situação, o que foi prontamente atendido pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul e feito a contento. Constato ainda que o requerente se contradiz com suas próprias informações. Registra na peça recursal que não existia tal prevenção anterior da 15ª promotoria, utilizada pelos representados para justificar o direcionamento para a 16ª promotoria, pois outro PP só foi distribuído em janeiro de 2009. No entanto, quando utiliza o mesmo documento com o intuito de provar fato diferente, empresta a ele outra conotação e alega: desde 12 de dezembro de 2008 já havia procedimento prevento, pedido de providência 9/2009, folhas 259. Assim, entendo, bem como a corregedoria, que as informações apresentadas pelo recorrente encontram-se desencontradas, dotadas de um subjetivismo exacerbado com o nítido do propósito de confundir este Conselho Nacional. Não vislumbro que a distribuição do pedido de providência para a promotora recorrida tenha sido realizada com a intenção de constituir uma promotora de exceção. Ficou assentado que a substituição realizada pela 16ª promotoria, 15ª, se deu em razão de circunstâncias outras que se justificam. Diga-se, o titular da 15ª encontrava-se agregado ao gabinete do Corregedor-Geral no Ministério Público do Mato Grosso do Sul, portaria 809/2008, Procurador-Geral de Justiça. O substituto automático, resolução 07/2007 PGJ, que seria o titular da 14ª, gozava de férias individuais. Por esta razão, ainda nos termos da dita resolução, o pedido de providência foi distribuído para o titular da 16ª promotoria. Assim, em que pese as alegações do recorrente, entendo que não houve violação ao princípio do promotor natural, violação que somente poderia ter reflexo na esfera disciplinar se configurada a prévia intenção de prejudicar ou favorecer. Quanto ao fato da citada promotoria ter incluído um número de inquérito não adstrito ao recorrente, bem como ter direcionado a denúncia para o juízo da 4ª Vara Criminal sem que fosse procedida a distribuição, tenho que o fato decorreu de erro material, bem como interpretação de normas regimentais respectivamente. Portanto, não houve falta funcional e tampouco cometimento de crime. A resolução 19/2010 PGJ determina que a 16ª promotoria oficie nos feitos distribuídos à 4ª Vara Criminal, o que denota a razão pela qual a promotora de justiça entendeu que a peça acusatória deveria ser direcionada ao citado juízo. Logicamente, o entendimento da promotora não impede a análise judicial da competência por parte da autoridade judiciária, podendo a matéria ser discutida na via adequada. Quanto ao erro material, consistente na inserção de número errôneo de inquérito, não vislumbro qualquer má-fé, sendo a situação plenamente justificada em face ao volume de trabalho existente, especialmente na proximidade do recesso forense. Assim, novamente coaduno com os fundamentos da Corregedoria Nacional, entendendo que não houve violação dos deveres funcionais por parte da promotora Luciana Moreira Schenck. Destarte, também não vejo vício na conduta do então Procurador-Geral Adjunto de Justiça, que despachou o pedido de providência para a 16ª Promotoria, pois, conforme informado anteriormente, era substituta automática da 15ª. Assim, não se pode falar em promotor e tampouco em processo de exceção. O fato de dois procedimentos semelhantes tomarem andamentos diferentes se justificam, já que foram apresentados em forma e momentos diferentes. Ante o exposto, pelos fatos e fundamentos registrados, conheço do presente recurso interno para negar-lhe provimento. É como voto.
Obrigado. Ínclito conselheiro relator Macero Ferra, insigne procurador-geral da República, eminentes conselheiros, demais conselheiros. O caso em tela, ele não se concerne somente numa prisão. É todo um contexto muito grave. Eu sou autor das representações que culminaram com o inquérito 704 do STJ, que apura o mensalão Pantaneiro, que já culminou neste Conselho com a demissão, com a determinação de demissão do ex-procurador Miguel Vieira da Silva, com processo aberto na Organização dos Estados Americanos e na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Em 2008, eu denunciei a venda de uma liminar ao CNJ, no TJMS, pelo desembargador Rêmulo Letteriello, com um contrato de R$400 mil assinado no mesmo dia com o ex-desembargador José Riscala, que é o pai de uns representados aqui. Isso resultou, inclusive, em uma representação do CNJ para o antigo procurador-geral para abrir inquérito sobre o caso, porque o desembargador Rêmulo Letteriello, que era advogado do procurador demitido aqui, ele acabou se aposentando. Em seguida, o desembargador Rêmulo Letteriello se declarou suspeito e foi ao pleno do TJMS jurar vingança à minha pessoa, o que, através de um habeas data, eu obti a ata, e isso resultou na ação penal 562 no STJ, onde ele me chama de canalha e outras ofensas muito graves. 3 meses depois, eu fui preso ilegalmente sobre a acusação de ter instruído um agravo de instrumento com uma cópia simples de uma petição apócrifa, que eu nem era o advogado da causa, se o crime existiu, que é um crime que, impossível de existir, a responsabilidade é ex lege pelo CPC do advogado que forma o instrumento. A prisão, eu fui absolvido sumariamente pelo juiz, o primeiro juiz que pegou a causa, confirmado em todas as instâncias. A prisão foi fraudulenta, conforme já apurado pelo CNJ, em voto do conselheiro Neves Amorim, que mandou de ofício para a corregedoria para apurar o caso, e o conselheiro, o ministro Francisco Falcão, determinou completa apuração do caso, inclusive com perícias que provam a fraude. Eu fui vítima de mais de 1000 reportagens me atacando na época, todas elas escritas através de matérias nos próprios sites do governo do estado do Mato Grosso do Sul, que foi intimado pelo ministro Jorge Mussi a explicar porque usava esses sites para me atacar. Os personagens envolvidos nas minhas denúncias são todos os mesmos do inquérito 704 do STJ, do Mensalão Pantaneiro. Eu fui torturado, passei por uma cirurgia por causa das sequelas e tive meus cabelos rapados e fui achincalhado na imprensa inteira do estado, colocado na capa de todos os jornais como um bandido. Fiquei numa vala por 15 dias ao lado dos prisioneiros mais perigosos da cidade. E isso não é retórica. Eu trago aqui um quadro assinado pelos meus companheiros de cela do PCC e todos os tipos de crime graves. Estão aqui assinados para provar aonde me colocaram por 15 dias para saber o preço do que eu fiz. Para recuperar a minha imagem, eu enfrentei eles como nunca se viu nesse país. São 22 decisões judiciais emanadas pelos juízes do Foro Central de São Paulo e desembargadores de São Paulo, reconhecendo a fraude contra a minha pessoa, mandando tirar o Google do ar, porque eu não cumpri a ordem judicial de tirar as notícias contra mim. São diversos desdobramentos e um número histórico. 11 dos 31 desembargadores do TJMS se declararam suspeitos em qualquer ação que eu tenha interesse. Isso nunca se viu na história. O caso é muito grave. Na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, há uma audiência pública marcada para apurar o caso, e não só o meu caso, porque todos os cidadãos que se uniram à minha pessoa em ações populares foram mortos, sequestrados ou vítimas de tortura. O senhor Paulo Magalhães, advogado, presidente da Brasil Verdade, autor junto comigo da ação popular que quebrou o sigilo da conta da Assembleia de Mato Grosso do Sul, a conta do Mensalão, foi morto buscando a filha na escola 3 meses atrás, com 6 tiros. A pessoa que denunciou o que aconteceu com ele, que delatou, foi queimada, encontrada sem pernas, braços e cabeça na principal avenida de Campo Grande, cortada com motosserra para se mostrar o preço de enfrentar os mensaleiros de Mato Grosso do Sul. O senhor Tiago Verrone de Souza, autor da ação popular que quebrou o esquema do lixo em Campo Grande, foi vítima de atentado à mão armada. O jornalista Eduardo Carvalho, dono do portal o H News, que no mesmo dia que publicou uma denúncia minha contra o TJMS, foi assassinado. A ministra Helena Calmon já foi a público para perguntar o que acontece com tudo isso. Epa, desculpe, é muita emoção. O jornalista Fabiano Coene, do Portal I9, que é o único portal que ainda publica alguma coisa no Mato Grosso com independência, foi vítima de um sequestro há 3 semanas. E eu fui preso e torturado, o que é objeto do processo 682 de 2010 na OEA, e o CNJ já quebrou o sigilo do SAGE e houve fraude na minha prisão. Tudo feito em 23 minutos, na véspera do plantão Florencio, por uma acusação bizarra. Mais do que isso, eu recebi essa semana do presidente da Associação de Peritos do Governo de Mato Grosso do Sul, da Polícia, um dossiê mostrando que o governador André Putinelli mostrou uma indústria de araponga usando o próprio aparato estatal, muito pior que o Obama. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul é compelida, sob pena de retaliação, a fazer laudos sobre fotos, mensagens, vídeos, conversas, e-mail, MSN, documentos, históricos e sites visitados e quebras telemáticas clandestinas. A polícia de Mato Grosso se transformou num instrumento de coação a todos aqueles que ousam enfrentar os mensaleiros de Mato Grosso do Sul. Mas, isso aqui que eu narro é um cenário de subversão jurídica e democrática. Isso aqui não é Estado. Mato Grosso do Sul virou Afeganistão. E o caso dos autos é muito grave. Não há contradição na minha versão. Havia um processo anterior que havia sido distribuído regularmente para uma outra promotoria e que as pessoas envolvidas alegam que essa seria a causa da prevenção da promotora Luciana Schenck. Mentira! O processo foi distribuído no dia 8/1/2009, o que prova que não havia como ter distribuição por um processo que foi protocolado antes, mas distribuído depois. Foi usado, é incontroverso, um número falso de inquérito policial no rosto da denúncia para burlar a competência, e não para o juiz da 4ª Vara Criminal, para um juiz lá que não era nem criminal, para um juiz que estava lá colocado de plantão na 4ª Vara para me prender, certo? Mais do que isso. É mentira que há um critério que uma promotora só oficia perante um juiz e que não há distribuição, porque isso seria francamente inconstitucional. A distribuição é a base de um mandado de prisão, de uma ordem judicial. Não há como se acreditar que possa se escolher uma promotora e automaticamente depois disso se pular uma distribuição, ainda mais para um juiz que nem era o juiz da vara. O que usam aqui é o maquinátil claro. Tudo que aconteceu comigo aconteceu em 3-4 dias por acusação absurda e envolvendo as mesmas pessoas que estão envolvidas em todos os escândalos do Mensalão. Eu juntei no processo telas e mais telas mostrando que tudo foi fraudado. E depois da quebra do CNJ, se mostrou que a decisão nunca foi cadastrada no SAGE, a minha prisão, que nunca houve conclusão para juiz nenhum. Não houve juiz. Foi lá, se pegou, tudo combinado. Estado de coronel, Pantanal, em pessoa, pantanoso ao extremo. E mais do que isso, há provas periciais que nunca houve conclusão antes de eu ser preso. Assim que o mandado foi expedido, se colocou tudo em segredo de justiça clandestinamente, porque eu sou uma pessoa que sei me defender, e se eu descobrisse, impetraria um habeas corpus e nunca teria sido preso. Esconderam a ação para mim não ter como reagir e passar 15 dias numa vala tomando uma lição do que é enfrentar aquele sistema. E eu não desisti, fui até o final e vou até o final. Eu junto nos autos, depois que o CNJ concluiu as investigações dele, decisões e provas do CNJ cabais da fraude. Não é cabais, assim, provas periciais. Aos logs das pessoas colocando, escondendo ação, burlando distribuição, certidão que não era possível distribuir sem ter sorteio, eles vão lá e inserem log para ter a distribuição. Tudo ocorrido. Eu, inclusive, juntei uma ata notarial do distribuidor confessando a fraude. Porque hoje, no Mato Grosso Sul, eu sou uma liderança reconhecida. É? Tá, perfeito. Então, Excelência, eu quero, resumindo a questão, eu quero dizer para Vossa Excelência duas coisas. Estamos diante do maior escândalo de mensalão do Brasil, onde, conforme o Jornal Nacional, há 17 desembargadores envolvidos. Eu sou o denunciante do esquema. Um procurador-geral foi demitido por Vossas Excelências e não houve uma prisão, mas um sequestro. E esse conselho precisa apurar isso a fundo, porque eu não sou uma pessoa que vou me calar na vida. Eu vou até o final nisso. Eu não vou admitir que eu tenha sido sequestrado por exercer cidadania. Muito obrigado.
Se pretende fazer algum uso ainda da palavra, ou posso passar a colheita dos votos?
Somente esclarecer que eu me ative a avaliar a conduta dos membros do Ministério Público, independente de suposto fato, olhado de eventuais inconsistências no sistema do judiciário, eventuais expedições falsas de mandado de prisão, que esta matéria afeta ao CNJ. E o que eu analisei é que o Procurador-Geral de Justiça Adjunto recebeu uma representação, encaminhou corretamente a uma promotora de justiça que tinha, que, em sua concepção certo ou errado, ofereceu uma denúncia perante o juiz, o qual ela achava competente. Sendo que o juiz, ao receber uma denúncia do membro do Ministério Público, ele tem três caminhos. Ele recebe a denúncia, rejeita a denúncia ou encaminha ao juízo que ele entender competente. Então, foi isso que eu... E não vi, assim, nenhum elo subjetivo capaz de motivar a achar que havia... entre os membros do Ministério Público, algum coluio com o fim de prejudicar o ora representante da tribuna.
Vista.
O conselheiro Luiz Moreira adianta pedido de vista. Gostaria de saber se algum dos senhores pretende antecipar o voto ou se aguardam. Então, proclamo o resultado. Após o voto do relator, que desprovia o recurso, pediu vistas antecipadamente o conselheiro Luiz Moreira, aguardam os demais.